Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a psicóloga Karina Okajima Fukumitsu. Ela é pós-doutora e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP. Ela está nos falando sobre suicídio e luto. Karina também fez seu pós-doutorado com o título Cuidados e Intervenções para Sobreviventes Enlutados por Suicídios. Pois é, Karina, no bloco anterior nós estávamos falando dessa característica, né, do suicida e quais são os sinais que ele acaba nos dando, né?
O suicídio, ele é um processo, né, do qual a gente pode pensar assim. Existe um pensamento suicida, né, existe uma ideação, um planejamento até chegar ao ato suicida. Isso quer dizer que quando eu falo é um processo, é um encadeamento de vários eventos que vão acontecendo e que provavelmente estão interligados àquilo que eu chamo de processo de morrência. Então, esse processo de morrência, ele vai acontecendo por várias fragmentações, por várias decepções relacionais, por várias sensações de fracasso, né, e de adoecimento emocional, né? Então, vamos pensar assim, quais são os sinais? Tem os sinais mais comuns, que, né, que são os verbais. Quando alguém fala, eu quero sumir, eu quero me matar, eu gostaria que isso tudo se acabasse, né? Mas tem os sinais comportamentais, indiretos e diretos, né? Os indiretos. O que a gente sabe, assim, que toda vez que existe um transtorno mental associado com uma tentativa prévia de suicídio, e se isso não for ressignificado, haverá outra tentativa. Né? Então, por isso que é necessário a gente entender, se a gente percebe o suicídio como um ato de comunicação, o que comunica a pessoa quando tenta o suicídio? Onde dói, que é essa instrução do Schneidman, que a gente precisa investigar onde está o sofrimento? E, obviamente, o sofrimento existencial não é tão fácil, né, identificar. Então, onde que essa pessoa tem essa fissura, essa fragmentação que faz com que ela passe da ideia de pensar em se matar para se matar de fato?
Todo suicida, ele é depressivo?
Não necessariamente. Por quê? Porque existem várias outras doenças, né? Vários outros transtornos mentais, e também tem pessoas que não necessariamente têm os diagnósticos de transtornos mentais. Então, assim, a gente precisa entender, graças a essa idiosincrasia, graças a essa capacidade singular, não dá para colocar todo mundo, né, num pacote falando, ah, é porque todo suicida ou toda pessoa que se mata é depressivo. Não necessariamente, porque existem vários outros acometimentos, tais como transtorno bipolar, esquizofrenia, borderline. Então, você começa a ver que, assim, não é só a depressão que é causadora e a vilã da história, embora a depressão seja um transtorno mental que a gente precisa encarar como um adoecimento e tem que levar a sério.
Né? Nas culturas indígenas, existe uma expressão chamada roubo de sombra, e que o resultado acaba sendo a explicação que os indígenas dão para os suicidas, né, daquelas culturas. O suicídio indígena, por exemplo, ele está muito ligado à questão social?
Não só social, mas vamos pensar o resultado, né, de uma desapropriação das raízes deles, do lugar de pertencimento deles, né? Existe um teórico que fala exatamente do suicídio social, né, na perspectiva social, que é Durkheim. E ele fala, bom, me fale a taxa de desenvolvimento da sua sociedade, e aí então vai equiparar as taxas de suicídios, né? Isso quer dizer o quê? Quanto mais a gente tenta se adequar às formas da sociedade, né? Quando eu falo formas, a gente perde a nossa forma individual, a nossa forma existencial. Então, grande parte dos casos dos indígenas, vão pensar que eles foram desapropriados daquilo que eram deles. Eles ficaram sem a parte de pertencimento, que é o enraizamento. Veio um homem branco e tomou as terras deles. Então, isso é uma das fragmentações que compõem o processo de morrência também. Falta de pertencimento, falta de enraizamento, falta daquela necessidade de se sentir pertencente ao outro, à sociedade e a gente mesmo, né? Então, isso constitui todo um processo que vai acontecendo e que provavelmente gera, né? Tanto é que o ápice do processo de morrência é o suicídio.
Em fases, por exemplo, de desempregos, crises econômicas que uma nação, isso tende a aumentar o número de suicídios?
Tende, porque o que a gente tem é que mais é o que eu quis endossar no meu último livro, A Vida Não É Do Jeito Que A Gente Quer, o que mais a gente tem é o desprezo por ficar, obviamente, no sofrimento. Ninguém gosta. A gente tem uma sociedade muito imediatista da qual a gente quer se livrar logo do sofrimento. Então, a gente tem pouca tolerância existencial, pouca tolerância à frustração. E, obviamente, todas as situações que a gente se debruça, né, e os nossos valores, alguns valores estão muito invertidos. A gente, hoje em dia, infelizmente, nós somos aquilo que nós temos, não aquilo que a gente é, né? Então, muitas vezes, a gente se baseia, né? Então, se eu sou o meu emprego, eu não sou o meu emprego, eu tenho o meu emprego. Mas a grande confusão é assim, é essa, que quando a gente começa a se colocar como se fôssemos objetos, né, a gente fica confuso exatamente quando a gente perde esse objeto. Então, quando um emprego se vai, quando uma relação humana termina, né, então a gente meio que fica desfalcado na condição de falar, não, eu não sou só isso. Eu perdi, de fato, eu vou enfrentar o meu luto, mas eu não sou só aquilo que eu perdi. Eu sou aquilo que, durante algum tempo, principalmente emprego, que você falou do desemprego, né, você falou de conquistas econômicas, sociais, né, conquistas objetais, que a gente fala assim, eu só conquistei porque eu tive capacidade, eu não sou mais essa coisa que eu conquistei, você entende? Mas tem uma confusão, infelizmente, né?
Na sua seleção musical, o que vamos ouvir agora?
The Show Must Go On.
É do Queen, né?
Do Queen.
Interpretado pelo Queen. Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a psicóloga Karina Okajima Fukumitsu, que é pós-doutora pelo Instituto de Psicologia da USP. E ela está nos falando sobre suicídio e luto. É Fukumitsu, né?
Foi com isso, perfeito.
Pois é, Karina, você nos trouxe aí a música do Queen, né? E por qual motivo?
É, porque depois da gente conseguir tentar se restaurar de uma morte por suicídio, o show tem que continuar. Né? Uma das coisas que eu aprendi, inclusive no enterro da minha mãe, das cinzas da minha mãe, da qual eu vi a efêmera, a libélula, uma das coisas de conclusão que eu tirei, assim, existem vidas que continuam apesar de uma morte. Vou repetir, existem vidas que continuam apesar de uma morte. Né? A morte da minha mãe foi significativa. Eu fiquei durante muito tempo me perguntando se eu continuaria no meu caminho como suicidologista, e o show tem que continuar, porque eu continuo viva, né? E isso que importa. Então, uma parte desta música fala espaços vazios, para que nós estamos vivendo, lugares abandonados. Eu acho que já sabemos o placar. E continuando, alguém sabe o que nós estamos procurando? Aí tem uma outra parte que fala, minha maquiagem pode estar dissolvendo, mas meu sorriso continua. O show deve continuar. Eu irei enfrentar tudo com um sorriso e nunca irei desistir. Continuar, continuar, continuar. O show deve continuar.
Que é a letra da música do Queen.
Que é a letra dessa música que eu pedi para vocês colocarem.
Isso pode ser chamado de resiliência?
Pode, resiliência, extrair flor de pedra, a capacidade de você acreditar que se você está vivo, tem jeito. Isso é um mantra que eu criei, se tem vida, tem jeito. É um jeito da gente passar esperança para as pessoas. Eu aprendi com uma colega gestaltterapeuta, Gláucia Tavares, num capítulo que eu organizei em um livro, e no capítulo dela ela fala assim, vocês sabem de onde que vem a palavra trauma? Né? Ela deriva da palavra ferida. E ferida, se a gente brincar com a palavra, tira o R do meio e inverte. Fica ida da fé. Toda vez que você tem um trauma, você tem uma ferida. E, por consequência, vai embora a tua fé. Isso quer dizer que, se você ainda está vivo, se você ficou, porque nada acontece por acaso, o outro se foi por escolha ou por ato dele. O suicídio é um ato exclusivamente da pessoa que se mata. A verdade toda vai embora com esta pessoa. Mas se você ficou, você se tornou um sobrevivente enlutado. Isso quer dizer que você está vivo e vai ter jeito. A minha Obatian, minha avó, sempre me ensinou uma coisa que eu levo no coração. E eu falo sempre para os meus alunos, para os meus pacientes, para os meus clientes. Eu falo uma frase dela, tudo tem jeito. Menos morte. E ela falava bonitinha, ela falava, tudo tem jeito, Kalina, menos morte.
Eu acho que quando a gente fala também de suicídio, alguns trabalhos falam que estão aumentando os casos de suicídio. Isso se deve à notificação, porque antes a gente tinha muitas subnotificações, né? Em relação ao suicídio, as pessoas se matavam e não eram colocados nos atestados de óbito, né, que a pessoa se matou. Né? O que, que você acha que está acontecendo? Eles estão ficando mais criteriosos?
Então, ainda, infelizmente, é uma realidade. E é uma realidade que dificulta muito a prevenção ao suicídio. Por quê? Porque as subnotificações, a gente lida exatamente com aquele fenômeno da culpa, da vergonha e também da dificuldade que, quando alguém se mata, é difícil receber o seguro. Então, você começa a perceber alguns lugares que não colocam uma notificação de suicídio e trazem uma preferência a falar morte por acidente, tá? Exatamente por estas questões. Então, o que a gente precisa mais estimular, que todos os lugares em que recebem pessoas que morrem, a gente precisa notificar, porque assim a gente vai conseguir fazer um mapeamento. E aí, a gente fazendo um mapeamento, a gente tem condições de falar, bom, que tipo de intervenção que a gente pode ofertar para esta situação.
Algumas mortes de crianças e adolescentes, né? Cresceram muito, inclusive, há algum tempo atrás, se falava muito daquele jogo da baleia azul. Você acha que é possível uma pessoa se matar dentro de um jogo?
Olha, houve várias situações em que os adolescentes estavam, sim, vinculados a esse jogo da baleia azul. Né? Eu acho que foi um chamado, não um chamariz, e que eu acho que é importante, porque não é por acaso que esse jogo veio à tona, exatamente para a gente conseguir ficar atento aos nossos filhos. Que tipo de jogos que eles estão jogando, que tipo de relacionamentos que eles estão estabelecendo. Né? Hoje, o mundo virtual é muito ágil. Né? O mundo virtual, ele também faz com que a gente se isole na relação humana, o que eu acho uma judiação. Mas eu não posso falar, não deveria existir. Hoje em dia, quase um celular é a extensão do nosso corpo. Né? Então, assim, e a gente está, né, tendo uma geração que é viciada na parte tecnológica.
Mas eles seriam suicidas por acidente? Eles cometeriam ali o suicídio por acidente? Ou eles já eram suicidas?
Então, não necessariamente por acidente, né? Houve casos de adolescentes que acompanhavam, sim, esse jogo, né? E que por esse jogo dá direção. E direção, logicamente, para um lado mais sombrio, né? Mas, assim, muitos jovens também, eles mostram a falta de direcionamento, né? Que eles têm. E eles ficam no isolamento. Então, assim, não necessariamente a gente pode falar que foi por causa do jogo, mas, assim, por causa de toda uma influência, né, que existe, assim, quando a gente não tem luz, né, e a gente não tem direcionamento para a luz, é óbvio que a gente se contamina com o lado sombrio. Né? Então, assim, alguns casos de suicídios de adolescentes é porque eles já estavam num processo de autodestruição. Eles já estavam só ouvindo questões de como é que eles podiam viver uma vida melhor. Eles não tinham esse tipo de orientação. E eu não estou trazendo uma culpabilização aos pais, porque a gente, pai, eu sou mãe, né? A gente nunca foi pai e mãe antes dos nossos filhos. Isso quer dizer que a gente também está sempre em eterna construção.
O processo de aprendizagem.
Processo de aprendizagem. Então, a gente não pode, é muito, muito perigoso a gente só culpabilizar, né, os jogos. Eu acho que tem todo um contexto aí que a gente precisa estar bastante atento em relação ao suicídio infantil e aos dos adolescentes.
Só lembrando para o ouvinte, né, você tem várias obras publicadas, como Suicídio e Gestalt Terapia, Perdas no Desenvolvimento Humano, um estudo fenomenológico, A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, Suicídio e Luto, né? História de Filhos Sobreviventes. As pessoas que quiserem adquirir essas suas obras, elas podem entrar em contato com você?
Aí vocês me mandam, porque são todos livros autônomos, né? Então vocês me mandam um e-mail, Karina Fukumitsu, aí nome de japonês, vamos de novo, Karina com K, Fukumitsu, fukumitsu@gmail.com.
E tem uma página também no Facebook, né?
Eu tenho um grupo do Facebook exatamente para transformar minha impotência individual em potência coletiva, porque aí eu encontrei um meio de fornecer material, aprofundamento. Então, normalmente eu posto nesse grupo que se chama Suicídio 2 pontos. Você precisa colocar os 2 pontos, tá? Senão não entra. Suicídio 2 pontos. Prevenção e pós-venção no Brasil. E eu tenho também uma página, também no Facebook, que é Enlutamento pelo Suicídio no Brasil.
Ah, então, suicídio, 2 pontos, prevenção, pós-venção no Brasil.
E pós-venção no Brasil.
E pós-venção no Brasil. E o outro?
Enlutamento pelo Suicídio no Brasil.
O tempo passa muito rápido, né? Nosso tempo também é fugaz, né? E aí, assim, fica o convite para que você volte mais vezes aqui. É um assunto que fala da nossa existência, né?
Voltarei. Muito obrigada.
Muito obrigado pela sua presença, Karina. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a psicóloga Karina Okajima Fukumitsu, que é pós-doutora e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP. Ela nos falou sobre suicídio e luto. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.